Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de novembro de 2020. E, bom, toda segunda-feira é assim, eu acabo acumulando tanta coisa para comentar com vocês que eu acabo deixando passar, que eu acabo comendo bola, que algumas coisas acabam ficando para trás. E eu quero resgatar uma historinha aqui que eu achei muito curiosa, muito divertida e um pouco ingênua também. Eu tinha comentado de Arecibo. Arecibo é o nome de um radiotelescópio. Ele já apareceu em inúmeros filmes de ficção, de ação, etc. e tal. Ele é muito fácil de reconhecer porque ele não é como um telescópio, que é telescópio desde o tempo do Galileu, é um tubo comprido, né, com vidro de um lado e vidro de outro. Não, esse é um telescópio feito para observar com luz, certo? Aliás, vou fazer um parêntese aqui para quem gosta minimamente de astronomia, ou sei lá, de olhar para o céu. Agora, em dezembro, a gente vai ter um alinhamento muito interessante entre Saturno e Júpiter. Eles vão estar muito próximos, muito próximos. E isso não acontece de uma maneira tão pronunciada desde o século XIII, desde a Idade Média. Nos últimos dias, nas últimas semanas, nas noites de céu limpo, Saturno e Júpiter estão bastante visíveis, né? Assim, se você tiver um binóculo, qualquer, sei, uma câmera com zoom um pouco melhor, dá às vezes para discernir, depende de onde você mora. Esses dias eu estive em Ribeirão, fiz uma foto da Lua, nossa, infinitamente mais nítida do que uma foto que eu teria feito aqui em São Paulo, onde o céu não é tão limpo. Então a gente vai ter aí Saturno e Júpiter muito próximos no céu. Eu não estou falando isso por razões astrológicas. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, eu vou fazer vários parênteses com essa história de astrologia, porque a astrologia é aquela coisa que diabolicamente parece fazer sentido, né? Parece falar o coração, você lê de manhã, parece que o negócio foi escrito só para você. E eu me lembro de ter lido, eu vou tentar encontrar qual foi a fonte dessa história. Eu acho que é um livro sobre que eu tenho aqui, sensacional, sobre pensamento mágico. Eu vou dar o link para esse livro de qualquer maneira, que ele é maravilhoso, que ele tenta mostrar como não adianta, o nosso sistema operacional mental é o pensamento mágico. Né? Mesmo quando a gente tenta pensar em termos, sei lá, matemáticos, o cara vai achar poesia na matemática. Nós funcionamos por pensamento mágico e ponto. E aí a gente tem que fazer as pazes com isso. Mas acho que nesse livro ele comenta sobre uma história interessante, que um professor, numa escola, né, uma escola de meninas, ele chegou para as meninas todas e falou: olha, é o seguinte, eu tenho, né, um trabalho paralelo, uma carreira paralela como astrólogo, e eu queria que vocês me dissessem a data de aniversário, dia, hora, local, a zona toda. Eu vou fazer para cada uma de vocês um mapa astral exclusivo, secreto, secreto. Por favor, não comentem com ninguém. Eu quero fazer para cada uma de vocês em separado e vocês vão avaliar para mim o quanto eu acertei, o quanto eu traduzi quem vocês realmente são, né? E aí o que acontece? Ele fez isso e deu lá para as meninas. As meninas tinham que avaliar quanto que o cara tinha acertado. Nossa, as notas foram altíssimas, eu não vou lembrar dos valores aqui. Quase todo mundo achou que, puxa vida, o cara era um astrólogo fenomenal. Com a única ressalva de que, na verdade, ele tinha mandado o mesmo texto para todas as meninas. Né? O mesmo texto. Ou seja, o talento do cara era fazer alguma coisa suficientemente vaga, né, suficientemente universal e particular, algum tipo de embrometor profundo, que fez com que as meninas efetivamente achassem que aquilo era um troço individual. Pois bem, mas de qualquer maneira essas coisas confortam a alma, desde que o destino do mundo não esteja sendo colocado em cima desse tipo de pensamento, tudo bem, né? O que conforta a alma, né, que mal faz, espero, né? Porque quando às vezes eu vejo que os países que têm hoje, de repente, resultados muito melhores com a Covid, que se comportaram muito melhor, não são necessariamente países muito religiosos, são alguns desses países, a gente poderia chamar inclusive de pagãos, o que demonstra aí uma desconexão entre a sua vontade de orar e qualquer mudança no padrão viral. Mas deixa para lá. Bom, tudo isso para dizer que vai ter um alinhamento planetário bastante intenso. Não, é só um fenômeno astronômico, tá bom? Galileu ia ficar feliz da vida, mas Galileu se foi. Pois bem, voltemos então ao radiotelescópio. O radiotelescópio normalmente é uma antena mais ou menos como é uma parabólica dessas para pegar sinal de televisão quando você mora não sei aonde. Pois bem, é uma parabólica gigante, é uma antena gigante. Esse de Arecibo é tão grande que ele tinha 300 metros de diâmetro. Imagina, parecia uma cumbuca, uma cuia gigante, branca, e suspenso em cima dessa cuia, imagina 300 metros, suspenso em cima disso um equipamento de centenas de toneladas para justamente capturar esse sinal, etc, etc, etc. E Arecibo era usado para várias coisas, desde rastrear asteroides em rota de colisão com o planeta. Eu encomendei vários, ainda deve ter parado na alfândega, nenhum chegou ainda, mas também outras coisas, procurando vida fora da Terra, etc e tal. E o que, bom, Arecibo, como eu já comentei com vocês, subiu no telhado. Na verdade, ele já estava no telhado, né, já estava lá em Porto Rico, em cima de uma montanha, mas infelizmente ele vai ser sucateado, porque com furacões e outros, sei lá, outros acidentes de percurso, ele foi, um cabo se soltou, arrebentou não sei o que lá, soltou outro cabo, moral da história, não tem mais conserto, vai sair muito caro. E também agora a China construiu um muito maior, né? Um que tem 500 metros de diâmetro, absolutamente colossal. Mas o que eu esqueci de contar, e essa é a história divertida aqui, que na década de 70, logo que, né, o telescópio começou a funcionar, os entusiastas da busca pela vida em outros planetas, é aquela iniciativa chamada SETI, que é a busca por inteligência extraterrestre, já que não tem nenhuma inteligência por aqui, é melhor procurar lá fora, né? E aliás, eu vou fazer um outro parêntese aqui, o maior sinal de que existe vida inteligente fora da Terra é que eles não nos procuram, né? Nós somos aquele parente como o Bolsonaro, que todo mundo evita, né? Que é melhor nem pergunta, deixa esses caras lá, porque eles só fazem desgraça. Eu sei que o Elon Musk está tentando ir para Marte, não sei porquê, mas bom, deixa lá, não vai dar tempo. Pois bem, nessa busca por inteligências extraterrestres, um grupo ali do SET, eles tiveram uma ideia, vamos transmitir uma mensagem, vamos escolher aqui, sei lá, um aglomerado de galáxias, de estrelas, sei lá, M13 a 21 mil anos-luz de distância, e vamos mandar uma mensagem para os caras. E aí a coisa mais divertida é o seguinte, eles mandaram uma mensagem digital, por assim dizer, a mensagem digital, agora vi uma coisa engraçada. A sua câmera do seu celular, as fotos têm quantos megas? Né? Sei lá, 12, 16, 20 megas, não é? Quando você tira uma foto, você vai pegar ali, quanto pesa o arquivo? Uns 5 megas. Quando você vai ouvir uma música, um MP3, quanto ele pesa? Uns 3 megas, certo? Quando você grava um vídeo grandão, né, de repente um filme, ele pode ter centenas de megas, né? Talvez até, quem sabe, 1 giga, né? O que acontece é que essa mensagem que foi transmitida para 21 mil anos-luz de distância, ela tinha 1K, na verdade ela tinha 1679 bytes, 1K, para vocês terem uma ideia, como a mensagem era sucinta, imagina que você vai fazer, você tem Lego, imagina Lego, certo? Lego, e você vai fazer um quadradinho, um quadro com Lego, né? Vou mandar um quadro com Lego para os alienígenas, tá bom? Você só tem Legos quadradinhos, tá bom? Preto e branco, etc e tal, e aí você vai fazer um quadro de Lego, só que o seu Lego vai ter 23 Legos de largura por 73 Legos de comprimento, 23 quadradinhos por 73, é isso o que a gente mandou para o espaço, não é a Mona Lisa, não é um retrato do Elon Musk, cara, é real. E aí eu vou dar o link para vocês verem a imagem é surreal, porque eles tentaram representar nesse, cara, é um mosaico de criança, um mosaico é um brinquedo de bebê de 4 anos, né? Tentaram representar ali uma pessoa, obviamente, um DNA, pasme, uma antena parabólica, pasme, várias formas de sei lá do que, não sei se são de células, eu não lembro mais, cara, na verdade, você precisa ter uma imaginação, se algum alienígena conseguir desvendar aquilo, realmente os caras são gênio, porque aquilo parece uma criança brincando com Lego, sendo que ela comprou só uma caixa, né? Só tem 1.600 peças, só. Né? Então, mas a gente transmitiu isso, foi transmitido a antena de Arecibo, ela não só recebia sinais, como ela conseguia emitir sinais. Então ela emitia um sinal super focado, imagina, muito focado para atingir, imagina, estrelas a 21 mil anos-luz é realmente muito focadinho, com 1 milhão de watts de potência, né? 1 milhão de watts de potência, o que parece muito quando qualquer, sei lá, estação de FM transmite com megawatts, tudo bem, com kilowatts, 100 mil watts de potência é uma estação de FM normal. Bom, tinha 1 milhão de watts, uau, né? E transmitiu lá para longe e tal. Bom, está bem concentradinho assim, porque se ele quisesse abrir um pouco mais esse leque, por que você não transmite para o céu inteiro? Porque se fosse transmitir para o céu inteiro, como se fosse uma antena de FM, por exemplo, você precisaria de 20 trilhões de watts. Como a antena não tem 20 trilhões de watts, convenhamos, não é uma bomba nuclear, ela simplesmente, ok, vamos escolher uma estrela lá no fim do mundo, né, e vamos mandar o sinal. Então mandar o sinal, vai demorar 20 mil anos para chegar, vai demorar 20 mil anos para voltar, então enquanto isso a gente se vira com as outras notícias do radinho, porque por enquanto não tem nenhuma maneira conhecida dos alienígenas darem um retorno. Tem uma outra história curiosa aqui que eu sentei em cima, talvez porque ela seja um pouquinho difícil de entender, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo contar essa história, talvez eu consiga passar pela filosofia grega, pelas religiões ocidentais, vamos lá. A questão é a seguinte, tudo começa com um matemático húngaro, vamos ver se eu acho, cadê o matemático húngaro, que é o nome do cara, vou pronunciar errado, claro, porque meu conhecimento de húngaro é abaixo de zero. O cara chama Gábor Domokos, não é tão mal assim, né? O que acontece, ele estava encafifado. Imagina que você tenha, sei lá, você está, é um filme do Indiana Jones, você achou uma relíquia de pedra que tem milhares de anos, aí você tropeça, cai e o negócio espatifa. Pois bem, quando as coisas se espatifam, né, quando elas se fragmentam, que forma que elas tomam? Né, tem uma forma, formas aleatórias, caquinhos, qual é a forma média, né, em que quando alguma coisa se fragmenta? Esse cara encasquetou com essa história, ele resolveu fazer um experimento um pouco mais simples, ele pegou uma folha de papel e foi cortando a esmo. Se você começa a cortar a esmo uma folha de papel, você fica com um monte de pedacinhos de papel. A questão é, quantos lados tem esse pedacinho de papel? Ele foi ver, os lados tinham em média 4 lados. Né? Ele cortava meio a esmo, a torto e a direito e tal, e em média eles ficavam 4 lados. Né? Não necessariamente um quadrado, porque ele cortava meio, né, aleatoriamente, mas em média 4 lados. Ele falou, que curioso, será que tem uma razão matemática para isso? Aí ele começa a analisar esse problema matematicamente. E o que é mais interessante é que ele começa a chegar perto de uma conclusão estranha, que quando alguma coisa naturalmente se fragmenta, ela vai se fragmentar em pedaços que têm 6 lados e 8 vértices, ou seja, alguma coisa parecida com um cubo. Por que um cubo? Bom, tem toda a explicação matemática para isso, talvez até tenha uma explicação física, porque que na medida que você vai esfarelando as coisas tendem a ter essa... É lógico que vai ter um pedaço ou outro que é um pouco diferente, mas em média é mais ou menos isso. E aí, bom, ele quando chegou a essa conclusão, ele foi mostrar para outros pesquisadores, e aí os caras começaram a quebrar tudo que eles viam pela frente, e olhar no microscópio, martelar, esmigalhar, para ver o que acontecia. E as evidências estavam mostrando justamente isso, que, na verdade, você tem 2 cenários aí. Em grande parte, as coisas se partem como cubos, em alguns cenários, em alguns casos, ao invés de você ter um cubo, você tem uma base hexagonal. Então você tem 6 lados. Não, 8 lados. É curioso, porque eu não sei se vocês já viram, na Escócia tem uma formação que acho que chama, como é que é, a escada do gigante, não sei o que do gigante. É uma formação de pedra muito estranha, realmente estranha, em que você... São como se fossem pilares enfiados no chão, e esses pilares são hexagonais, muito hexagonais, mas é hexagonal pra caramba, e são em diferentes alturas. É muito difícil imaginar que aquilo seja alguma coisa natural, parece alguma coisa alienígenas, como diria aquele cara com cabelo engraçado. Então, não. Na verdade, essas formações, e tem formações parecidas, acho que na China também, eu vou dar o link, vocês dão uma olhada nas fotos, Essas formações correspondem a esse caso um pouco minoritário em que as coisas se fragmentam dessa maneira. Mas o que é curioso é que para os físicos e para os matemáticos isso tem um cheiro grego. E de que maneira um cheiro grego? Né? Alguma coisa que leva azeite, mediterrânea? Não, na verdade isso tem um certo aroma de platonismo. Platonismo, filosofia pela qual já manifestei meu profundo desinteresse e aversão, tem essa ideia de que esse mundo em que a gente vive, né, que estou aqui respirando, vivendo, ele não é o mundo verdadeiro. Segundo Platão, existe um mundo, além desse mundo, que é o mundo da perfeição, é um mundo eterno, é um mundo das formas. Então, quando eu vejo uma gaveta e eu reconheço nela uma forma retangular, a gaveta não é retangular. Se eu for medir, ela é meio tortinha, a madeira já empenou. Eu estou chamando ela de retangular porque eu tenho lembrança de ter visto, antes de encarnar, tem essa também, de ter visto na minha trajetória pelo mundo das formas perfeitas, eu teria visto ali de relance uma forma retangular. Então eu estou apenas reconhecendo uma forma que não é uma forma deste mundo, é uma forma do outro mundo, aquele mundo perene onde as coisas não azedam, não estragam, não mofam, não perdem cabelo, não ficam flácidas, é um mundo sensacional. Esse mundo, por outro lado, é ladeira abaixo. Então, essa é a visão platonista de que existe um mundo das formas. E aí ele estendeu essa visão muito geométrica, né, meio euclidiana, dizendo que, na verdade, você tem alguns sólidos que são sólidos perfeitos. Você tem o cubo, você tem o tetraedro, você tem, sei lá, que é mais que diabo que você tem. Né? Então, essa ideia do cubo como alguma coisa que fosse fundamental nessa visão platônica pela perfeição, ele seria, na verdade, a base de tudo. Quando você viu ali que as coisas se fragmentam em cubos, os caras falavam, ah, que coincidência curiosa. Mas tudo bem, coincidência, o Platão não tem o menor cabimento. Aliás, só para explicar um pouco por que eu tenho a absoluta aversão ao pensamento platônico, é porque ele introduz uma coisa que eu acho que a gente está pagando preço até hoje. Ele introduz essa noção de que esse mundo não é esse mundo, de que existe um outro mundo, que esse mundo aqui é um mundo da decadência. Puxa, como assim é o mundo da decadência? Né? Na verdade, o mundo vivo, o mundo orgânico, o mundo real, ele é muito mais interessante, muito mais fecundo, muito mais poderoso do que um cubo, né? Ou do que alguma forma perfeita que não muda nunca. Não mudar nunca, né? Isso é quem não está lidando bem com a própria senilidade. Né? O mundo como ele é, e aliás, isso tem que aplaudir aqui outras filosofias, quando você pega, por exemplo, a filosofia indiana, outras filosofias orientais, eles não têm essa separação tão dura entre um mundo ideal, etéreo, transcendente, imaterial, metafísico, e o mundo concreto. Não tem. Então, quando você pega, por que tem tantos cientistas e líderes de tecnologia indianos? Porque no pensamento indiano, esse mundo está aí para ser descoberto, esse mundo merece ser explorado, esse mundo é divino por si só. Né? Esse não é um mundo em que a gente está aqui de passagem para aprender e para sofrer, não. Esse mundo está aqui para ser melhorado. Então, é por isso que eu tenho birra do Platão, talvez o descaso que muitas das disciplinas, sobretudo de exatas, têm com a questão da vida, com a questão da biologia, com a questão da ecologia, talvez venha disso. O cara prefere ver o mundo pela lente de um Excel. Ele prefere ver o mundo pela lente de uma fórmula, né? E aí eu vou dar um link aqui para um site, que na verdade acho que até é um site católico, porque ele está o tempo todo falando do Papa e do meio ambiente, como é que o Papa Francisco está levantando a bola aí do planeta, demorou, né? E ele fala o seguinte, a Terra não pode ser explicada por uma equação matemática, a vida não pode ser, e eu tendo a concordar. Então, eu só estou explicando aqui por que eu tenho birra de Platão. Na época havia outros filósofos que infelizmente não foram tão ouvidos assim, deveriam ter. Quando você tem um Heráclito que fala, olha, a natureza do mundo é o fluxo, o mundo está sempre se transformando, isso é muito mais rico. Né? Quando você tem um filósofo como Demócrito que fala, olha, vamos parar com essa história de mundo imaterial, só existe um mundo material, né? O mundo material é feito de átomos em combinação. Cara, a gente fechou os olhos para isso e demorou praticamente 2000 anos para descobrir o que o cara já tinha descoberto lá atrás. Aliás, a igreja nunca gostou dessa história de atomismo, mas são outros 500. Mas vamos lá, o que mais que a gente tem para comentar aqui no radinho, sem ferir suscetibilidades religiosas? Putz, lá vou eu de novo, desculpa gente, desculpa, mas eu vou trazer de novo o Darwin e a evolução para nossa atenção, debaixo dos nossos holofotes. Na verdade, é uma post no Instagram muito... Eu ia falar gracioso, não é exatamente gracioso, porque é um dos bichos mais feios que eu já vi na minha vida. Mas é muito feio. É um raio de um peixe, em inglês chama mudskipper. É como se fosse pula-lama. O peixe é muito feio. Mas quando eu digo que é feio, mas é feio. Ele é cinza, ele é horroroso. Mas é um peixe que ele se aventura fora d'água. Ele sai fora da água, ele sai andando na lama lá, com as barbatanas dele lá, não sei como é que chama aquilo, com as nadadeiras, nadadeira que chama, né? Com as nadadeiras, com o rabinho dele, tuc-tuc, vai andando na lama, aproveita pé, come alguns bichos distraídos ali e consegue ficar um bom tempo fora da água e, bum, mergulha na água de novo. Cara, se a gente esperar 1 bilhão de anos, quem sabe nasce uma espécie mais legal que a nossa, porque algo me diz que isso aconteceu alguns bilhões de anos atrás, algumas centenas de milhões de anos atrás, não vamos exagerar, né? Algumas centenas de milhões de anos atrás, e deu no que deu. Quem sabe está começando de novo, né? Um peixe está saindo da água. E o que é mais interessante, além de você ver um peixe fora d'água, existe um detalhe anatômico que é estupidamente interessante, que eu já comentei aqui com vocês. Se eu prestar atenção nesse peixe, se você pensa um peixe, vamos pensar um peixe daqueles de aquário, dourado. O que ele tem? Ele normalmente é muito chato, né? Chato, parece um disco, e ele tem um olho de cada lado. É um olho de cada lado, literalmente de cada lado. Ele não consegue olhar para frente, ele olha para um lado e olha para o outro lado ao mesmo tempo. Primeiro porque é um bicho apavorado, vive apavorado que alguma coisa venha de alguma outra direção estranha. Esse peixe, ele tem os olhos no topo da cabeça e virados para frente. Ele tem os olhos no topo da cabeça virados para frente. Como o quê? Talvez como um crocodilo. Se você pensar num crocodilo, como é que um crocodilo... Os olhos do crocodilo estão do lado, mais ou menos como um, sei lá, pensa aí num camaleão. O camaleão tem um olho de cada lado. Certo, certo. Não, o crocodilo tem os olhos em cima da cabeça. Por que que o crocodilo tem os olhos em cima da cabeça? Porque ele passa a maior parte do tempo dentro da água, aí de vez em quando ele põe a cabeça um pouco para fora, aí os dois olhos saem, né? Só os dois olhinhos saem, ele fica olhando para ver se tem ali algum jantar distraído, e aí ele vai lá e pega. Vou resgatar aqui da memória do radinho, eu me lembro de um episódio que eu fiz lá atrás, dizendo o seguinte, que talvez a passagem de um peixe da água para a terra tenha sido justamente o surgimento de uma inteligência maior, de um cérebro maior. Por quê? Um peixe vive em pânico, porque debaixo d'água não dá para enxergar muita coisa. Ele só consegue enxergar a uma distância muito pequena. Certo, certo. Então, quando ele percebe um predador, dançou. Não dá tempo dele fazer nada. E aí o que acontece, ele vive em pânico, fugindo de lá para lá. Bom, é isso, tá bom? O peixe é uma criatura em pânico. O que acontece? Os primeiros peixes que você começam a chegar perto ali da superfície e tentar olhar para fora, na hora que você olha para fora, se os seus olhos, né, conseguirem se adaptar, a hora que você tira o olho da água, cara, você vê a uma distância imensa. Uau, de uma hora para outra, quando você sai da água, você consegue enxergar um mundo novo, você consegue enxergar centenas de metros, uma coisa louca. E o que acontece? Essas criaturas que começaram a explorar a fronteira entre água e ar, os olhos começaram a ir para o topo da cabeça, eles começaram a virar para frente, né? Porque aí você consegue ver o predador muito antes, né? Você não precisa ficar olhando 360 o tempo todo, né? E aí isso também requer um cérebro mais sofisticado para processar distância, para processar uma série de outras coisas, para inclusive planejar a sua caça. Ó, vou correr até aquela árvore ali, depois eu me escondo debaixo daquela pedra, né? Bom, Em suma, tudo isso porque eu vi o peixe mais feio do mundo e está aqui no Instagram. Eu acho que vocês vão gostar dessa história. Então, quem sabe, né, a gente pode esperar 20 mais 40 mil anos pela mensagem de Arecibo, ou quem sabe a gente pode esperar algumas centenas de milhões de anos para ver se esse peixe vira alguma criatura menos cretina do que essa daqui que está botando o planeta abaixo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Não, isso não. Tem uma história de meteorito curiosa, que engraçado, né? Coitado do rapaz aqui, um cara na Indonésia, coitado, um camponês na Indonésia, estava ali feliz da vida levando, aí um belo dia, uma bela noite, melhor dizendo, ele ouve um barulho estranho e bum, putz, um estrondo. Quando ele vai ver, né, numa das casinhas dele ali, tem um buraco no teto, horroroso, e tem um buraco no chão. Aí ele escava ali aquele buraco e descobre uma pedra quente, uma pedra de quase 2 quilos quente. Ele falou, cara, isso aqui deve ser um meteorito, caiu do céu, né? Pois bem, e aí ele divulga nas redes sociais, isso acaba fazendo sucesso, e aí é pena, porque na pandemia, quem é que os caçadores de meteoritos não vão poder viajar, mas eu sei que um cara ali local foi ajudar a avaliar, e nessa altura do campeonato estava todo mundo achando que o cara podia estar milionário, porque ele tinha achado um meteorito que valia quase 2 milhões de dólares, 1,8 milhões de dólares. Cara, para um camponês na Indonésia, 2 milhões de dólares é muito dinheiro, né? Mas aí o que acontece, na verdade, o meteorito, legal, bacana, obrigado, muito bom, mas ele não é tão precioso assim. Então, como é que se chegou a essa história dos 2 milhões de dólares? A questão é a seguinte, ele não encontrou a pedra, só a pedra, ele encontrou umas lascas. Aí ele pegou algumas lascas e botou para vender no eBay. Ele viu quanto é que tinha, quanto custava uma lasca de meteorito no eBay. Bom, uma lasca de 100 gramas vale não sei quanto, vale 200 dólares, sei lá. Ele falou, bom, se uma lasca de 200 gramas vale isso, então se eu multiplicar por 1 quilo, então meu meteorito vale 1,8 milhões de dólares. Não. Em primeiro lugar, não é porque está vendendo no eBay por 200 dólares que é que alguém vai comprar por 200 dólares. Em segundo lugar, dependendo do tipo de meteorito, ele é relativamente comum. E tanto faz se ele pesa 500 gramas ou 1 quilo. Então, na verdade, ele quase pesa, quanto maior ele for, menor, é capaz dele valer menos. Então, coitado de um cara da Indonésia, se achou rico por um dia, hashtag só que não. Que mais que tem de interessante? Bom, já falei de Júpiter e Saturno. Tem um artigo interessante aqui, na SciTech dele, eu acho que eu comentei rapidamente com vocês, mas eu vou insistir, né, que está dizendo o seguinte, em ambientes fechados, você pode se tentar fazer distanciamento social, pode botar as cadeiras longe e tal, não vai adiantar muito, porque o que acontece é, se não tiver ventilação adequada, por mais que você se distancie, você vai respirar o mesmo ar. E a transmissão é essencialmente aérea. Então, se você estiver num ambiente fechado, abra todas as janelas, pelo amor de Deus. A ventilação é mais importante. Não que o distanciamento seja inútil. Não, é útil, mas não vai resolver. O que realmente resolve é a questão da ventilação. E agora eu vou fazer um parêntese. Hoje de manhã eu tive uma ideia que eu fiquei tentando aqui, né, conviver com esse descaso, com esse otimismo, essa fé que muitas pessoas têm que não vão pegar Covid nunca. Eu fico me perguntando se não seria melhor, se a mensagem fosse, olha, você pode pegar Covid, se não seria melhor substituir para Covid pode pegar você. Eu acho que a Covid pode pegar você, eu acho que dá mais uma sensação de ameaça. Porque você fala, assim você vai pegar Covid, você fala, ha, 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 eu não pego nada, eu sou abençoado, sei lá o que que eu sou, protegido. Agora você fala, a Covid vai pegar você? Né? Se você pensar até mesmo no discurso religioso, ninguém fala assim, assim você vai encontrar, assim você vai chamar Satanás. Não, não é assim que fala, assim o Satanás vai isso dá mais medo. Né, talvez teria sido aí uma... Agora é um pouco tarde, eu também não sou nenhum especialista nessa história toda de medos em geral. Hoje eu vou terminar de ouvir, e eu convido vocês também, uma entrevista com um personagem absolutamente admirável, adorável, que é a Jane Goodall. Vocês devem ter visto em alguma sessão da tarde um filme sobre a Montanha dos Gorilas, se não me engano, alguma coisa assim. É uma biografia da Jane Goodall, ela está muito velhinha, mas ela é uma gracinha. E ela conta um pouco de como ela se envolveu com o estudo dos primatas, como ela foi viver no meio da selva. Cara, a história é bárbara, a história é genial. A gente deve muito do nosso entendimento, do nosso respeito, inclusive, pelas outras espécies, a Jane Goodall. Ela que ousou dizer que nós não somos a única ferramenta, a única criatura que usa ferramentas, porque ela observou um primata pegando lá um graveto e usando o graveto para tirar cupins da madeira e comer os cupins, ou seja, ele estava usando um hachi. Um hachi só, ele não conseguiu usar dois ainda, mas um hachi só ele consegue. Então, isso tirou a gente de uma posição que, em princípio, era super privilegiada, né? Aliás, a coisa mais difícil hoje é você achar alguma coisa que só os humanos têm. Se você conseguir, mesmo a linguagem nossa, ela só é um grau acima de outras linguagens, né? Quer dizer, alguns graus acima, mas não é que as outras criaturas não têm linguagem, que elas não têm cultura, né? As outras criaturas também têm cultura. Orcas ensinam para os bebês orcas como caçar. Pássaros aprendem o canto com seus pais. Né? Então, não é que somos nós, né, criaturas que têm alma abençoadas versus um mundo de instinto. Não tem uma fronteira muito definida. Ainda mais porque a gente elege algumas criaturas que deveriam andar de quatro, né, ruminando. Né? Então, a fronteira realmente não é muito clara. Eu descobri aqui, muito estranho isso, voltando aqui para a questão do Instagram, eu vi ali uma foto extraordinária da Estátua da Liberdade, que é sempre uma visão meio melancólica, né, tendo em vista os últimos acontecimentos, mas era um ponto de vista, um ângulo bastante diferente, porque mostrava a coroa da estátua vista de cima. Eu falei, pô, e era uma foto muito antiga, uma foto preta e branca. Eu falei, os caras não tinham drone na época e ninguém ia passar tão perto com um avião. Em suma, alguém tinha feito essa foto estando ou a partir da perspectiva de estar na tocha. Alguém subiu até a tocha. Eu falei, pô, mas não pode subir até a tocha. E aí a história é muito interessante. A história é genial. Você não pode subir, ou não podia, não sei se ainda não pode, mas durante muito tempo não se podia subir até a tocha. Por que parou? Antes podia e não pode mais? Porque, vamos lá, 1916, tá bom? 1916. Um pouco antes da gripe espanhola fazer o estrago, certo? O que é que você tem? Primeira Guerra Mundial. Em 1916, os Estados Unidos não tinham se envolvido diretamente ainda, mas eles vendiam munições para todo mundo, né? Guerra, né? Negócios para muita gente. O que acontece é que quando vem, acho que a Grã-Bretanha faz um embargo contra a Alemanha, os Estados Unidos deixam de vender munições para a Alemanha e começam a vender para os inimigos da Alemanha, né? Que é sempre uma lista muito grande. Pois bem, ele está lá vendendo munições para os inimigos da Alemanha. Essas munições, uma boa parte dessas munições estava armazenada num lugar, numa ilhota chamada Black Tom. Black Tom era uma ilhota, era um lixão, era uma ilhota ali que ninguém sabia o que fazer com aquilo, virou um ponto de carga e descarga. Aí, bom, vamos fazer o seguinte, munição é um troço meio perigoso, vamos estocar a munição aqui na ilha de Black Tom, e aí os navios, as balsas vão levar essa munição embora. O que acontece? A Alemanha mandou agentes infiltrados, espiões. Esses espiões conseguiram subornar, convencer, inclusive explorar radicais, anarquistas, comunistas e tal. Eles conseguiram fazer o quê? Um atentado. Eles explodiram o depósito de munições. E foi uma das maiores explosões antes da explosão de Hiroshima. Foi uma explosão colossal, porque tinha toneladas de TNT, de dinamite. Você tinha toneladas de munição. A explosão foi tão brutal, foi tão gigantesca, que estilhaços atingiram a Estátua da Liberdade, que estava a 1,5 km. Olha que coisa louca. Essa explosão quase derrubou, quase pôs a perder a Estátua da Liberdade. A tocha, o braço ficaram comprometidos, por isso que ninguém podia subir na tocha durante, né, o próximo século. Porque essa explosão terrorista, um atentado de espiões alemães em solo americano, eu não sabia disso. Procurem por Black Tom Explosion. Eu vou dar o link aqui, não precisa nem procurar. Mas a explosão arrebentou janelas em Manhattan num raio de quilômetros. Eu não tinha ideia de que a Estátua da Liberdade tinha cicatrizes. De uma hora para outra, isso me fez ter um pouco mais de carinho ainda pela estátua. Gostei, né? Aliás, isso faz lembrar um poema do... Eu vou dar o link aqui. Tem um poema que eu gosto muito do Manuel Bandeira, que ele tem uma estatueta de porcelana, um dia ela cai e quebra, ele fica, não sei se quebra em cubos, não sei, né? Sei lá eu, mas acho que não, mas acho que a fratura não foi tão grave assim, eu sei que ele cola, mas ele cola de um jeito meio tosquinho e fica a marca da cola, e ele faz um poema dizendo que agora ele tem até mais carinho pela estátua, e ele conclui que, isso é, que é mais vivo quem já sofreu. Né? É muito interessante, eu vou dar o link, é um poema que eu gosto muito de Manuel Bandeira, mas vamos lá, voltando aqui, algumas notícias interessantes. Eu tinha comentado uma história, eu acho que eu já tinha comentado isso, eu tenho na minha mesa ali do onde fica o meu computador, eu tenho um mapa-mundi, que é um mapa-mundi que não é exatamente uma bolinha, tá bom? E também não é o cubo do Platão. Ele é um sólido com sei lá quantos lados tem, não sei se são 12 lados, 20 lados, deve ter 12 lados. É um mapa-mundi anguloso, né? Esse mapa-mundi foi criado, em princípio, por um personagem muito peculiar, que é o Buckminster Fuller. O Buckminster Fuller era um inventor americano. Você já deve ter visto essas estruturas que parecem um domo, né? Um domo que você pega vários tubos de metal, você vai construindo uma superfície quase esférica. Esse tipo de superfície é uma geodésica, e a geodésica foi desenvolvida pelo Buckminster Fuller. Então, normalmente, quando você pensa no Buckminster Fuller, você pensa nessas estruturas feitas de tubos, né? É um cara todo futurista, etc. e tal. Mas, num certo momento, o Fuller resolveu se debruçar sobre um problema interessante, que é como você representa o globo terrestre. A gente está acostumado, quando a gente pensa no mundo, né, no mapa-mundi, você sempre vai lembrar, todo mundo vai lembrar, de um mapa-mundi que é um mapa-mundi, na verdade, injusto, distorcido, errado. Esse mapa está errado, é o mapa de Mercator, que foi no século XVI, se não me engano, século XV, XVI, ele inventa uma maneira de você representar a esfera do planeta numa superfície plana, num retângulo. Vou dar de novo um link para o vídeo da Vox, mostrando a dificuldade que é você pegar um planeta redondo e tentar expressar ou desenhar num plano. É como você pegar, sei lá, uma bola de capotão e tentar transformar sua bola de capotão num retângulo. Ou você vai esticar a bola, ou você vai esticar o couro, ou você vai comprimir o couro. Não tem muito jeito, porque não tem jeito de você fazer uma bola virar um retângulo, né? Pois bem, então houve inúmeras tentativas de fazer mapas um pouco mais exatos. O problema do Mercator é que ele distorce o hemisfério norte, então a Europa parece maior do que ela é, os Estados Unidos parecem maior do que lá. Groenlândia, então, fica um negócio do tamanho da África, o que é ridículo, porque a Groenlândia é minúscula, né? Então dá, inclusive, uma percepção errada da preponderância desses países. Então Buckminster Fuller resolveu fazer um outro tipo de projeção, um outro tipo de mapa, que ele chamou de, como é que ele chama aqui? Eu não vou lembrar como é que ele chamou esse troço. Ele fez lá uma réplica, tem um nome, ele sempre inventa os nomes bonitinhos. Como é que chama o mapa do... Bom, em suma, eu sei que chama Dimaxion, hein? Dimaxion, que parece alguma coisa do Transformers. Pois bem, eu tenho um Dimaxion na minha mesa. Eu comprei, ele veio desdobradinho, você dobra, cola e ele vira lá uma bolotinha. Quem quiser, eu mando uma foto. Tá, quem tiver no WhatsApp ou no Telegram, eu posso mandar uma foto. Pois bem, eu achei que esse tivesse sido a última encarnação desse problema, mas acontece que em 2016, se eu não me engano, teve um concurso de design no Japão. Imagina, concurso de design no Japão, vai aparecer de tudo. Carro, drone, câmera e tal. E quem venceu o concurso de design foi um japonês. Vamos ver se eu acho o nome do maluco aqui. Não vou achar nunca. Cadê o cara aqui? Achei. Hajime Narukawa. Ok, já esqueci. Hajime Narukawa fez um mapa, ele quebrou a cabeça durante anos. Ele teve que, inclusive, aprender um pouco mais de matemática para tentar fazer um outro mapa melhor ainda que o mapa do Buckminster Fromer, que é o de Maxion. Ele fez um mapa que também é meio dobrável, que também não é exatamente redondo, que você pode estender, que ele vira um triângulo. Cara, o mapa é uma graça. Você pode, inclusive, baixar a imagem, imprimir a imagem desse mapa para ter na parede. Você pode comprar ou imprimir isso com instruções para você recortar e dobrar. O mapa dele chama Altagraph. E tem um videozinho aqui explicando a história, eu vou passar para vocês. O que é legal é que no mapa o mapa, você olha e fala, pô, engraçado, parece que o mundo está torto. Não, não é que o mundo está torto, você que tinha uma percepção completamente equivocada. Mas pelo menos os países passam a ter proporções um pouco mais justas, né? O Brasil não é tão menor assim, não é... Bom, em suma, aliás, olhando por aqui, o Brasil é respeitável em termos de tamanho. Mas é legal porque ele também, o centro do mapa não é nada, ele não pôs nada, ele pôs o Oceano Pacífico no centro. Então realmente não tem nada no centro desse mapa, eu achei politicamente correto, eu achei legal. Falando em mapa, vamos um pouco longe aqui na nossa geografia, Afeganistão. Eu tinha comentado ontem com vocês que na China a busca por uma erva medicinal tinha feito com que essa erva medicinal tentasse escapar dos chineses, né? E aí ela, essa era uma erva muito chamativa, muito fácil de você encontrar. Ela começou a evoluir para uma versão que é uma versão quase camaleônica, você não enxerga ela mais, ela está tentando escapar dos chineses. Mas falando em ervas que tentam escapar e não conseguem, Afeganistão, Talibã. Talibã faz muito dinheiro com heroína. Então, o Afeganistão tem uma produção gigantesca de papoulas, né, as pessoas pobres, os fazendeiros plantam papoulas, essa papoula vai ser convertida em heroína que vai alimentar o Talibã, né, que vai gerar milhões de dólares para o Talibã. Aí o repórter até fala assim, ô Talibã, desculpa, vocês são... se eu não me engano, na religião de vocês, droga não pode. Ah, não, mas veja bem, estamos numa guerra, na guerra tudo pode, depois que a gente ganhar a guerra, depois a gente vai banir a heroína. Para você ver como a criatividade humana não tem limites quando o assunto é auto-engano. Né? Pois bem, então o Afeganistão agora resolveu dar um avanço e eles estão produzindo não só heroína, mas metanfetamina, meth, crystal meth. Aí você fala, hã? Né? Breaking Bad? O que está acontecendo aqui? Como é que o Afeganistão, que é um país, coitado, né, sofrendo ali, consegue ter, sei lá, da onde que ele faz? Em suma, descobriram nas montanhas do Afeganistão um raio de um matinho, de uma ervinha qualquer, que com muita facilidade você consegue transformar de maneira caseira, na cozinha mesmo, dos ingredientes essenciais para você fazer metanfetamina. Então, o que está acontecendo é que os fazendeiros pegam essas plantinhas, que ainda não descobriram como se esconder. Em casa, eles produzem uma pré-metanfetamina e aí isso depois é repassado para os caras que têm os laboratórios químicos e aí eles vão fazer anfetamina. Curioso, né? Eu não sei se quem consome essa anfetamina em baladas, né? Baladas clandestinas em São Paulo, ignorando o coronavírus, se eles tenham a leve ideia de que eles estão sustentando, além do narcotráfico local, talvez o Talibã no Afeganistão. Mas ninguém pensa nisso. Mas tudo bem, paciência. Quem sabe esse peixe vai conseguir fazer alguma coisa um pouco mais legal, né? Quem sabe ele aprende com os nossos próprios erros, eu não sei. O que mais tem de interessante? Tem uma história curiosa, eu estou sempre falando aqui de energia limpa, etc. e tal. A Fast Company está com uma matéria que é um pouco generosa, mas não faz mal. Energia solar. Eu tenho aqui em cima da minha prateleira um brinquedinho que quando você coloca no sol ele sai girando que nem um louco. Parece uma ventoinha que você põe na luz do sol, mas se você tirar da luz do sol ele acaba parando. Se o tempo estiver encoberto, ele também não vai. Porque o que acontece é que normalmente as células de energia solar, elas são sensíveis à luz visível do sol. O que acontece é que quando o céu está encoberto, você não tem a luz direta do Sol, mas você tem ultravioleta. O ultravioleta ultrapassa as nuvens. É por isso que às vezes, eu já fiz isso, você vai para a praia, você fala, ah, o céu está encoberto, eu não preciso me proteger, e aí você se queima com um bendito mormaço. O mormaço é simplesmente a radiação ultravioleta que você ignorou, porque você não enxerga, a gente é completamente estúpido com coisas que a gente não enxerga, e aí você, né, se esturrica, fica parecendo um camarão e suas férias foram para o buraco. Pois bem, o mormaço, o ultravioleta, tem energia, né, como a sua queimadura muito bem demonstra. O cara descobriu uma maneira de você criar uma substância que absorve a radiação ultravioleta. Vocês já viram essas coisas que se você colocar, que são fluorescentes, né? Você deixa no sol por um tempo, quando você traz para um lugar escuro, ela está brilhando, ela está luminosa, né? É a fosforescência que chama isso, né? Não é fluorescência. Pois bem, ele fez um material que você expõe, quando ele fica exposto à luz do sol, ele, não só à luz do sol, ao mormaço, à ultravioleta do céu encoberto, ele pega essa energia e ele consegue depois brilhar com luz visível, ou seja, ele pega a luz invisível e converte em luz visível, que aí você consegue converter em eletricidade. É lógico que a conversão não é 100%, é só... Mas, cara, um painel do tamanho de uma janela já consegue carregar dois celulares, né? Então, a ideia do cara é a seguinte, olha, isso daqui é uma resina, é um material que é flexível, que você pode cobrir, pode botar numa janela. A janela vai ficar meio esverdeada, mas tudo bem. Mas, de repente, é uma maneira de você aproveitar, gerar energia continuamente, mesmo com o céu encoberto. É uma startup. Tá, mas eu achei a ideia interessante. É bom também para a gente chamar a atenção para essa questão da energia limpa, alguns dos dilemas que ela tem. Tem um artigo aqui na FAPESP interessante, mostrando que é um estudo internacional, alguns cientistas da FAPESP estão apoiando, em que eles chegaram à conclusão que mulheres resistem melhor à Covid-19. Por quê? Aí tem vários, quem sabe são os hormônios femininos, estão lá quebrando a cabeça. Mas também pode ser pelo fato de que homens têm hábitos piores, homens fumam mais, têm mais estresse, são mais agressivos, né? É difícil, não estão conseguindo separar isso do lifestyle, entendeu? Você vê como às vezes é difícil você entender o que está causando alguma diferença. Pode ser um conjunto de fatores, não é só o fato de ser mulher, é o fato de repente o cara ter hábitos que são mais nocivos, o cara se alimentar pior, o cara ter mais, sei lá o que, colesterol, não sei, mas é interessante. Mas tem dois artigos aqui, o resto acho que eu vou meio deixar para amanhã, dois artigos que acho que valem a pena, que dão o que pensar. Os dois são de uma revista muito boa chamada The Atlantic. Eu não acabei de ler os artigos ainda, são longos, eu comecei a ler agora de manhã. O primeiro deles tem um título chamado "Será que os smartphones destruíram uma geração?" E aí o cara é um psicólogo que ele acompanha adolescentes há muito tempo. E o que acontece é que o adolescente de hoje, ele se expõe menos, né? Ele se relaciona basicamente pela tela, né, todos os amigos têm smartphones, então ele não sai tanto, ele não vai tanto para balada, ele não vai namorar, porque eles vão ser mais dependentes dos pais, o pai leva para cá, o pai leva para lá, eles se aventuram menos. O que é legal, de repente o cara vai fumar menos, vai beber menos, vai ter menos acidentes, mas ao mesmo tempo é um pessoal muito, muito mais conformista, muito mais acomodado e muito mais indiferente a algumas questões de independência, de autonomia. Eu quero ter meu carro, eu quero sair de casa. Não, onde a casa dele é o celular, né? Ele mora onde o celular está. Então, é uma geração que, o que é mais estranho aqui, isso sim é um... Ah, e daí? Não é e daí? Não é e daí? E daí é que você tem índices alarmantes de depressão e suicídio. Vamos nos lembrar, assim, o Radinho, na verdade, é uma longa campanha em favor do reconhecimento do que é realmente a espécie humana, tá? O Radinho, na verdade, é uma cortina de fumaça. Eu estou tentando aqui mostrar que nós somos criaturas que evoluíram para viver de maneira social, para viver a gente sozinho, a gente isolado, não presta, hashtag dá ruim, né? Quando a gente se isola, a gente se enfraquece, a gente perde o chão. Nós nos completamos uns nos outros, nós dependemos uns dos outros, e o que a gente tem feito sistematicamente, esse artigo é uma pista nessa direção, a gente tem se isolado. Então tem aqui uma geração que não sabe o que é ficar sem internet, que não sabe o que é ficar sem celular, que não necessariamente ama, ou não da mesma maneira, né, que não necessariamente cria, sei lá, é um bicho completamente diferente. Isso é muito interessante, muito alarmante. Não sei se é reversível, não sei se vocês têm filhos, não sei se vocês observam a mesma coisa. Talvez do Brasil seja um pouco diferente, eu não sei, mas vale a leitura. Tá? Eu ainda acho que o legado do Steve Jobs não é positivo. Na hora que ele colocou um iPhone na mão de cada um, ele matou justamente alguém que tinha dificuldade de encaixe, alguém que era um outsider. Veja só o que, que ele fez, ele transformou todos nós em outsiders. Muito bem. Pois bem, agora tem um último que aí para mim fala um pouco mais ao coração, porque eu sempre me defini muito pelo trabalho, por aquilo que eu produzo. O artigo se chama "O trabalhismo está tornando a vida americana miserável". O que ele coloca aqui é uma questão extremamente interessante, que parece uma... O americano sempre se definiu muito pelo trabalho, né? Ele sempre teve menos férias que os alemães, que os japoneses, eles sempre trabalharam mais. E tem essa história de você confundir a sua identidade com o trabalho, com aquilo que você faz. Não só com o sucesso material, com o seu trabalho. E isso é muito complicado, porque o que o próprio artigo sugere... Antes a pessoa se definia por várias coisas, pela religião, está indo para o saco, pelo pertencimento social, também está indo para o saco, pelo não sei o que familiar, também está indo para o saco, ou seja, você tem de uma hora para outra tudo concentrado na sua realização profissional, certo? Certo, e isso é muito perigoso porque o ambiente profissional é um ambiente político, é um ambiente imprevisível, né? A meritocracia é um mito. E se você perde o emprego, aí o cara até comenta aqui que há estudos mostrando que perder uma pessoa querida pode ser menos traumático do que ficar desempregado. Eu posso dizer isso porque eu já fiquei muito longos períodos desempregado e isso acabou com a minha autoestima, isso tira o sono de qualquer um, parece que você morreu. Então, até que ponto a gente tem que se definir pelo bendito trabalho? E aí ele cita, é uma ironia, porque um dos grandes pensadores liberais, o Keynes, ele falava no começo do século passado que com a automação, etc. e tal, a gente ia trabalhar cada vez menos, e assim, a gente ia trabalhar de tipo 2 dias por semana, e aí, o fim de semana ia ter 5 dias, e a gente ia ter que se reinventar para o que, que a gente vai fazer nas horas de lazer. Não foi o que aconteceu, as pessoas continuam trabalhando que nem umas bestas e continuam caindo na armadilha do trabalho. E aí nesse artigo tem um link para uma outra reportagem extremamente interessante sobre a história de você encontrar a sua paixão. Cara, isso o povo de RH está explorando isso de uma maneira que não é legal, né? A sua paixão, o seu propósito, você tem que encontrar a sua paixão, né? Chega para garotada, o importante é você trabalhar com aquilo que te apaixona, você vai encontrar o seu chamado. É bonito, os olhos brilham, hashtag só que não. Só que não, porque trabalho é trabalho, né? Se você imaginar que trabalho, que você vai encontrar algum tipo de trabalho que seja tão apaixonante que não vai ter cara de trabalho, você está frito, porque você só vai encontrar trabalho que tem cara de trabalho. Aí você vai achar que você está jogando fora a sua vida. E aí você vai achar que você vai ter que correr atrás de algum unicórnio louco, uma startup, ou seja o que for, que não vai ter cara de trabalho porque vai ser uma paixão. E isso é uma ilusão letal. Isso é uma ilusão letal. Inclusive porque todo mundo vai estar insatisfeito porque vai achar que não encontrou sua verdadeira paixão, sendo que, na verdade, qual é a proporção de pessoas que efetivamente tem a menor possibilidade ou tem alguma possibilidade de ter esse tipo de êxtase com aquilo que faz? Cara, se for assim, não tinha bombeiro no mundo, lixeiro no mundo, médico no mundo, é só perrengue, cara. Né? Então, isso é muito interessante, de novo, para quem tem aí filho adolescente. Eu talvez tenha sido vítima desse mito. Eu me lembro quando eu era garoto, olha, não importa o que você faz desde que você ame, tanto faz, escolha a carreira que quiser. Eu talvez tenha sido um pouco idealista demais, um pouco romântico demais, um pouco inconsequente demais, porque eu fiquei achando que não é tanto faz. Quem vive no Brasil dependendo da carreira que você escolhe, a sua vida fica bastante comprometida, né? Se você não tiver um plano de saúde corporativo, né? O carro da empresa, se a empresa não pagar a escola dos teus filhos, você enfrenta uma realidade bastante dura. Se você, como eu, né? Não tiver separado fundos para a sua velhice, você também vai ficar bastante preocupado. Então, esse descolamento desse sonho romântico, etc. e tal, da realidade que te cerca, eu acho que é um risco bastante razoável, vale a pena a gente repensar isso, por mais que seja uma ideia que nos acalenta a alma, né? Nem sempre acalentar a alma é a coisa que melhor resolve o Covid, que o diga. Caríssimos, raríssimos, desculpa se eu me estendi, eu acho que eu toquei em algumas questões existenciais importantes para mim. Cuidem-se muito, um grande abraço e até amanhã.